pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da missa de hoje é um trecho daquela conversa de Jesus com Nicodemos, que está no terceiro capítulo do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é muito profundo, às vezes um pouco complicado, né? A gente pode ter até alguma dificuldade em alguns trechos, né, para meditar, para tirar alguma luz para a nossa vida espiritual. E essa conversa com Nicodemos também não é diferente, né? Tem coisas difíceis. Então, pedimos ao Senhor agora, aqui diante de nós no Sacrário, ao Senhor, me ajuda, me dá alguma luz sua, dessas suas palavras que nós vamos ler hoje, né, que vamos ouvir hoje na missa. Então, o trecho do Evangelho diz: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Não é, podia dizer para nós também, né? Ainda que sejamos mestres de Israel, mas somos gente que procura a convivência com Cristo, né? O trato com nosso Senhor, com o Espírito Santo, e a gente não entende muito o mundo sobrenatural, né? Às vezes é difícil para nós compreender, captar essas coisas que Cristo nos diz. Tu és mestre de Israel, mas não sabes estas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Vai continuar o diálogo, né, de Jesus aqui, outras ideias profundas desse capítulo, mas aqui termina o trecho de hoje, né, da missa de hoje. Queria que nós primeiro focássemos a nossa atenção nessa frase final de Jesus, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Em geral, não sei se acontece com todo mundo, mas comigo sempre foi assim, de pensar, né, quando Jesus é levantado, está se referindo, São João, né, Jesus aqui no Evangelho, está se referindo ao momento da cruz. Quando ele é levantado na cruz, a gente olha e na cruz está a nossa salvação. Assim como a serpente de bronze que Moisés levantava no deserto, quem olhava para a serpente ficava curado, né, da mordida da serpente que tinha recebido, do veneno da serpente. Assim como nós, olhando para Cristo no alto da cruz, somos perdoados, né, somos curados do veneno da serpente, que é o demônio, né? Ainda que é estranho, né? Porque Jesus é a serpente lá no alto, é esquisito, né, fazer essa comparação assim direto. Se lê esse é o evangelho da festa também, da exaltação da Santa Cruz, né, que fala que o Filho do Homem deve ser elevado, né, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas, na verdade, Não sei se é só isso daí de levantar na cruz ou especialmente levantar na cruz. Porque o verbo no original que São João usa é o verbo ipsou, levantar, ipsou, que ele tem um sentido de levantar, mas é mais de exaltar, de glorificar, é sempre como algo glorioso. É como se quando Jesus for exaltado, então sim, quem crê nesse Jesus exaltado, num Jesus que venceu a morte, tudo bem, tem o sentido de levantar na cruz, mas sobretudo acho que tem o sentido de ser exaltado na glória da ressurreição. Lembra quando São Paulo fala naquele hino que tem no segundo capítulo da Carta aos Filipenses, em que diz, né, tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, assim como ele não quis manter para si, né, não tem um texto aqui exato, né, o ser igual a Deus, mas se rebaixou, se humilhou, se fez semelhante a nós, não é? E feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Ele já tinha morrido na cruz, né? Foi obediente, morreu na cruz, e por isso Deus o exaltou, ipsu, na verdade usa hiper ipsu, né? Foi super exaltado, Deus o super exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, a fim que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu, na terra, nos infernos. Então fala nesse trecho e em muitos outros, né, em outras passagens em que se usa esse termo ipsou, se refere, né, talvez mais ainda à glória da ressurreição. Ele foi exaltado, foi elevado à glória do céu, sentado à direita do Pai no céu, porque cumpriu a vontade do Pai, porque morreu na cruz, porque foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então é preciso que o Filho do Homem seja exaltado, que ele ressuscite, que ele vença a morte. Quem crê em Jesus ressuscitado, esse tem a vida eterna, para que quem nele crê tenha a vida eterna. Sabem que há alguns anos atrás, o Papa Bento XVI, ele fez uma homilia, na verdade uma audiência dessas daí de quarta-feira, e fez um comentário sobre um trecho do Evangelho de São João, pegando o grego original, explicando, que eu achei maravilhoso e foi o que me deu até vontade de começar a estudar, né, grego, estudar Sagradas Escrituras, né. Antes eu achava interessante, bom, bonito, mas nunca tinha parado para falar, vou me dedicar a isso, né? Então foi a partir dessa audiência do Papa Bento XVI. E logo depois, ele escolheu um cardeal, que não era cardeal, era um bispo na época, né? Não, nem era bispo, era um padre, que ele ordenou bispo e depois fez com que ele fosse cardeal, que se chamava ainda, porque ainda está vivo, ainda que seja velhinho já, Gianfranco Ravasi. Já falei muito em algumas aulas ou meditações, já citei ele outras vezes. E esse Ravasi, ele tinha sido cotado para ser bispo várias vezes na Itália, mas ele era boicotado, né? Alguns falam, não, não pode porque ele não acredita na ressurreição de Cristo, é o que diziam. E aí tinha um artigo dele que dizia, Jesus não ressuscitou, foi exaltado. Esse era o título do artigo dele. Então, é um título chamativo, mesmo falando, Jesus não ressuscitou, é uma loucura isso. Mas daí o Papa Bento XVI, que era um gênio, escolheu ele para um cargo muito importante dentro do Vaticano e ordenou bispo, e foi com, teve, ainda que outros bispos fossem contra, ele bateu o pé, o Papa Bento XVI, e falou, eu quero esse homem trabalhando comigo. Então, eu pensei, Bento XVI não é tonto. Alguma coisa tem nesse homem daí. E fui pesquisar, fui estudar, ler coisas dele, e em alguma entrevista ele disse, falavam, como é que o senhor falou que Jesus não ressuscitou? Ele falou, eu não disse isso em nenhum momento, Olha que esse artigo foi uma entrevista que me fez um jornalista e o jornalista quis colocar esse título para atrair a atenção das pessoas. Mas o que eu falei não foi nada disso. Eu simplesmente disse que a ressurreição de Jesus não é como a ressurreição de Lázaro, por exemplo, que ganhou um plus de vida aqui na Terra, uma vida humana, mas ele recebeu uma vida que é a vida com corpo glorioso. Ele entrou no mundo do Pai, sendo homem ressuscitado, ele é mais do que uma ressurreição só corporal. Ele foi exaltado à glória do Pai, isso é a ressurreição de Cristo, que tem um sentido humano, que tem porque ressuscitou fisicamente, mas também é algo transcendente. Por isso ele entrou no mundo celestial também. Então, gostei, falei, ainda bem que é isso daí, né? Não é um herege. E depois tem muitas coisas muito boas, né? Ainda que uma outra coisa não concorde muito com algum texto, alguma colocação desse cardeal, mas é excelente, li vários livros dele, foi o que me animou e me fez gostar muito de estudar a Sagrada Escritura. Bom, mas voltando ao tema, Jesus fala que ele vai ser exaltado, é preciso que o Filho do Homem seja exaltado, levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Quem nele crê, quem vive junto com Jesus, morto e ressuscitado, tem a vida eterna. Quem vive nessa fé, tem vida sobrenatural, tem vida espiritual, tem a vida no Espírito. Senhor, aumenta a minha fé, que a minha fé não seja só algo teórico, né, algo técnico que eu ensino para os outros, que falo que você ressuscitou, que eu viva mesmo dessa fé, da realidade de que você está presente, Jesus, na minha vida. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Jesus, de fato, creio em você, Jesus, que você está aqui presente, aumenta a minha fé. É preciso viver dessa fé para ter a vida eterna, para ter vida sobrenatural. Jesus fala um pouquinho antes, aqui tinha falado para o Nicodemos: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Jesus aqui está nos falando de coisas do céu, de coisas sobrenaturais, que a gente deveria viver uma vida sobrenatural, uma vida eterna, uma vida no Espírito. Então, no começo desse trecho do Evangelho, fala: naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Vós deveis nascer do alto. Nascimento espiritual. Algumas vezes, em algumas traduções da Bíblia, talvez vocês já tenham visto isso, em vez de falar vós deveis nascer do alto, fala vós deveis nascer de novo. E a verdade é que as duas traduções estão certas, ainda que pareça um absurdo, né? Ela tem que nascer de novo ou tem que nascer do alto? Como é que é? Mas é que a palavra no original é anoten, e que significa isso, nascer do alto, do céu, mas também nascer lá da cabeça, do alto, da origem, ou seja, ir lá para o começo outra vez, nasce de novo, recomeça tudo, da capo. Lembra o negócio de, para quem canta ou quem toca música, né, ensaia música, tem a expressão em italiano, né, antigo, da capo, da cabeça, que é do começo, volta lá para o começo, vamos ensaiar outra vez. Me lembro muito de ouvir isso sempre do daquele regente que já falei outras vezes, um coral que eu cantava em Campinas há muitos anos. Tinha um amigo do meu pai que era regente e ele era muito legal, né? Um homem muito bom, né? Morreu, teve um câncer, morreu com acho que menos de 50 anos, né? Muito triste, né? Mas era um homem super divertido. Ele se dizia ateu, falava que era ateu, mas ele adorava conversar sobre coisas de teologia, gostava de padres, né? Falava com os padres e de vez em quando até nos dava bronca, né? Quando a gente cantava sem rezar, né? A gente estava cantando, por exemplo, uma vez me lembro de cantar o credo, ensaiar o credo, canto gregoriano, e o momento em que fala et incarnatus est, né? Que Deus se encarnou no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, a gente estava cantando e ele falou: para, vocês não estão prestando atenção no que vocês estão falando, é preciso rezar com essas palavras, olha a grandeza desse acontecimento. É o que nós comemorávamos na festa de ontem, né, da Anunciação do Senhor. Olha o que está acontecendo, pelo poder do Espírito Santo, Cristo se faz homem no seio da Virgem Maria. Então ele explicava essas coisas, sendo um ateu. Sendo um ateu, explicando isso para nós, chegava a ser interessante, né, divertido. Mas muitas vezes, então, a gente estava ensaiando, não estava bem o negócio, e falava: da capo, era para tudo, vamos voltar lá para o começo e começar outra vez o ensaio, começar a música outra vez. Então, essa é, quem conhece música, assim, ou já ensaiou, já conhece essa expressão, né? Da capo. Então, a tradução aqui seria: vós deveis nascer da capo, que é de novo voltar lá para o começo, que é da cabeça ou do alto. Deveis nascer do alto, deveis nascer do céu, nascer do Espírito. Deveis ser espirituais. Não estar presos às coisas da terra. Então, pensa isso daqui, ó, que Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja elevado, seja levantado, seja exaltado lá para o alto, seja glorificado na glória do Pai. E é preciso que nós nasçamos lá do alto, desta glória, dessa consciência que Jesus está na glória do Pai. Isso é viver do Espírito, é receber o Espírito Santo que Ele nos deu. E quem nasce do Espírito, quem nasce do alto, deve se comportar de uma certa maneira, né? De uma maneira que é livre. Olha só o que fala aqui, né? O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Você não pode prever muito, falando: eu sou levado pelo Espírito Santo. Sou um homem livre, que não estou apegado a coisas da terra. São Paulo aos Colossenses, isso é a segunda leitura da missa do dia de Páscoa. Diz assim: se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que bonito isso. Daria para ficar pensando horas e horas nisso daqui, né? Se, pois, ressuscitastes com Cristo, se eu vivo essa vida de Deus, se eu tenho fé em que nesse Jesus que foi levantado e exaltado, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto. É preciso nascer de novo, nascer do alto, da capa. Procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Senhor, perdão tantas vezes que eu penso. Parece que o tempo todo é pensar nas coisas da terra, nas coisas que eu tenho que fazer, nos meus compromissos, nas coisas que eu quero comprar, nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu... Não é um apegamento a coisas, pessoas aqui da terra. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Daria para meditar muito. Cada um se colocando aqui diante do Senhor. Para Jesus, quanto eu preciso morrer para as coisas da terra, para viver a sua vida, nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, para ser ipsum, exaltado com você, Jesus. Pensar nas coisas do alto, saborear as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, na glória. E então, se nós temos esse novo nascimento em nós, se temos a vida sobrenatural, espiritual em nós, a vida do Espírito, então fica mais fácil viver o que fala na primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Assim falava já a missa, acho que do domingo passado. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Sabe, não tenho nada, é tudo em comum aqui, é da igreja, é dos outros, é para servir as pessoas. Porque eu vivo uma vida espiritual. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, grande São Barnabé, né? Dos que eu admiro muito, bom, admiro todos os apóstolos, né? Mas São Barnabé é um homem muito bom, muito generoso, muito apostólico. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Tinha um campo, ele falou, para que eu quero esse campo? Eu quero, as pessoas estão precisando, eu vou doar isso daqui, vou vender o dinheiro, entrego para a igreja, né, para os apóstolos, para que façam o que quiser, o que for necessário para as pessoas necessitadas. É um homem que tem a liberdade sobre as coisas materiais que o Espírito dá. O Espírito Santo é livre e nos faz livres. Quem vive do Espírito, é isso daqui, né? O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. O Espírito não se deixa prender. Falávamos esses dias, já que é a palavra Espírito, é a mesma palavra que vento. Não se pode prender o vento, estocar o vento, dizia alguém, né? Não se pode prender o vento. O Espírito é livre, não quer se apegar a nada, porque ressuscitou com Cristo e quer as coisas celestes, quer as coisas do céu. Então, todo o espírito de pobreza, por exemplo, que todo cristão deve viver na obra, né? A gente deve viver especialmente, o espírito de pobreza, de desprendimento das coisas materiais, não deve ser algo duro, assim, né? Dolorido, meu Deus, eu não posso ter isso. Ah, que duro ser pobre. Eu tenho um espírito livre. São Paulo falava também, sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Tem, uma coisa, tá bom, tem. Agora, perdi tudo, tá bom, perdi tudo. Não tá aí o meu coração. Não tá aí. Procurai as coisas do alto, saboreai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Senhor, me faz viver assim, Jesus. Me faz ter o coração em você, querer as coisas espirituais. Eu nasci para viver no alto, né? Não nas coisas da terra. Se eu fico comparando muito o que o outro tem, o que eu não tenho, o que não sei o que, como é que vai. Eu estou nessa coisa, nessa competição. Não é? Parece que eu falo, eu quero viver a pobreza, o desprendimento dos bens materiais. Mas se outro tem muita coisa, eu fico com raiva, né? Por que ele tem? Ele também tinha que estar desprendido. Então, eu fico com raiva. Porque eu não tenho e ele tem. Então eu não estou desprendido. Mesmo que eu tenha algo ou não tenha algo, se eu tenho o coração nisso, eu estou preso. Eu não vivo segundo o Espírito. Porque só eu que não tenho. Todo mundo tem tudo que quer e eu não. Sabe essas comparações? O viver a virtude da pobreza com raiva. Porque, dureza ser pobre. Tem alguma coisa que não está certa, né? Alguma coisa esquisita. Não existe isso, né? Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, né? Saboreai as coisas do alto, não as da terra. Se um dia eu tenho alguma coisa material, mas tá bom, bendito seja Deus. Se não tenho, bendito seja Deus. Não é fácil isso, né? Porque a gente é muito apegado, a gente não consegue, muitas vezes, nascer do alto, nascer do Espírito. Então, vamos olhar para Jesus, né? Morto e ressuscitado. Para esse Jesus glorioso que vem até nós, né? Que está presente junto de nós, vivo entre nós. Quem olhar para ele é curado do seu mal. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja exaltado. Jesus foi exaltado na cruz e, sobretudo, na glória da ressurreição. Está sentado à direita do Pai, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus, eu creio, mas não quero crer só intelectualmente, só com a cabeça. Eu sei que você ressuscitou, Jesus. Eu quero crer com todo o meu ser, com toda a minha vontade, com todas as minhas disposições, com todo o meu coração. Eu creio e quero viver essa vida eterna, essa vida do Espírito, para estar desprendido das coisas que passam desse mundo fugaz. Me ajuda, Senhor, porque sinto ainda meu coração tão apegado a tantas coisas daqui de baixo. Minha mãe, Santa Maria, me ajuda, né, a saber viver na pobreza ou na riqueza, não ter o coração, a alegria minha, dependendo de ter ou não ter algumas coisas, algumas pessoas, que os acontecimentos sejam desse jeito ou daquele outro jeito. Minha mãe, me ajuda a viver a vida sobrenatural, a ter uma vida no Espírito. Me ajuda a nascer de novo, a nascer do alto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.